Muito boa tarde. Desde Washington temos a participação do jornalista Pedro Bicudo. Olá Pedro, tudo bem por aí?
Boa tarde Jorge, aqui em Washington a chegar ao final do ano na expectativa de um 2021 melhor, mais aberto, mais livre. Vamos a isso.
É verdade, vamos a isso, mas para chegar a 21 temos de terminar o 2020. Muita gente diz que é um ano para esquecer, foi um ano de tristeza, dor e sofrimento. E há mesmo quem diga que se pudesse dar um salto de 2019 para 2021, tinha dado.
Oh Jorge, eu acho que na vida nós devemos aprender com as situações difíceis. Nós devemos aprender com as nossas derrotas. Nós não podemos esquecer o que aconteceu este ano. É um ano com demasiadas marcas negativas, é verdade, mas estas marcas negativas ensinam-nos, ajudam-nos a perceber, ajudam-nos a apreciar também a realidade, ajuda-nos sobretudo a perceber a importância da liberdade quando não a temos. O ser humano normalmente valoriza o que perde. Nós este ano tivemos um ano de clausura, fechados, houve pessoas amigas, familiares que infelizmente perderam a vida ou alguns que ficaram muito afetados pela Covid. Nós não podemos esquecer isso. Nós temos que ter presente a nossa fragilidade, nós temos que ter presente a importância da sociabilidade, podermos estar uns com os outros, valorizar essa liberdade e, portanto, o ano 2020 é exatamente este sentido. Logicamente que é um ano que fica na nossa memória por razões que não são as melhores.
Eu, evidentemente, percebo nas tuas palavras, Pedro, que o ser humano aprendeu muito e poderá ser diferente para melhor a partir de agora.
Jorge, sem dúvida. Sobretudo a valorizar. Porque nós, às vezes, quem entra no automóvel e vai visitar os amigos ou vai fazer uma viagem, toma esta realidade como uma coisa perfeitamente natural. E é verdade que é natural. Mas quando nós não podemos fazer, mas quando nós deixamos de ter essa possibilidade, aí nós apreciamos muito mais a liberdade, apreciamos muito mais o convívio, apreciamos muito mais estar com as pessoas, partilhar tudo isso que faz parte da nossa cultura portuguesa, é essencial podermos ter acesso a essas coisas. Quando não o temos, imediatamente nós sentimos essa privação e este ano foi um ano, sem dúvida, de privação, de cuidado, um ano em que inclusivamente sofremos, economicamente sofremos muito, pessoas que perderam trabalho, negócios que alguns sobreviveram pelo grande empenho dos seus empresários, negócios que fecharam e, portanto, tudo isso são lições para a vida que importa ter em conta porque nós não estamos livres de que no futuro possa voltar a acontecer.
É verdade. Pedro, 2020 é também aquele ano em que realmente a América tem uma mudança. Nas eleições de novembro, o eleitorado apostou em Joe Biden, que tomará posse no dia 20 de janeiro. Foi surpreendente ou não na tua ótica?
Jorge, nós vivemos um ano atípico a vários níveis. E eu creio que o que aconteceu, do ponto de vista político, também é o resultado de uma América, primeiro, profundamente dividida. Segundo, uma América que viveu e vive uma época perfeitamente anormal do ponto de vista da economia, e não há dúvida nenhuma que a economia é que é, digamos, é a vela fundamental que impulsiona toda a vida do país, e portanto a frase de "It's the economy, stupid", essa frase é fundamental para perceber todo este processo, e não há dúvida nenhuma também que as pessoas sentiram que havia necessidade de mudança. A maioria do eleitorado sentiu essa necessidade, expressou essa necessidade. Ao mesmo tempo, é também uma ocasião de aprendizagem do ponto de vista do que é a funcionalidade das instituições, sobretudo as instituições políticas, porque apesar das tentativas de manipulação, de facto, a América, a democracia americana, provou que sobrevive. A nossa Constituição, de facto, é um instrumento fundamental para a funcionalidade da democracia e, efetivamente, apesar de todos os desmandos, de todas as, enfim, peripécias e situações, por vezes, muito complexas, muito complicadas, a nossa Constituição funciona, a nossa democracia funciona, nós, mais uma vez, temos uma situação claramente de saída de um tempo difícil e, claro, há grandes expectativas para o que vai ser 2021.
Exatamente, 2021 vamos contar com a presença do Pedro Bicudo semanalmente, a horário a combinar ainda. Aqui fica a informação em primeira mão. O Pedro em Washington vai estar connosco uma vez por semana, com um olhar para o mundo. Pedro, no final do ano, este último dia do ano, é um programa especial. Eu perguntava-te, se tivesse a revista Pedro Bicudo, quem seria o homem do ano ou a personalidade do ano?
Ô Jorge, assim é difícil dizer quem é o homem do ano. Ou neste caso, até poderia ser quem é a mulher do ano. Nós vivemos um tempo é muito incaracterístico, quer dizer, não houve uma tendência, não houve, de facto, uma linha lógica de funcionalidade. Pelo contrário, nós vivemos episódios díspares, episódios separados, sem grande coerência até certo ponto. Agora, em termos da América, ter uma vice-presidente, que é uma mulher indiana, afro-americana, que é uma mulher que tem uma trajetória interessantíssima do ponto de vista de como se afirma profissionalmente, até chegar, até às próprias primárias, em que disputou diretamente com aquele que viria a ser o presidente, que disputou a liderança e durante algum tempo até se pensou que era, poderia vencer as eleições primárias democráticas. Esta mulher, a senhora Harris, sem dúvida, que eu diria que é a revelação, e ela terá muito para revelar nos próximos tempos, porque Joe Biden aposta claramente não só nesta forma nova de fazer política, é a primeira vez na história que vamos ter uma vice-presidente americana, e se confirmar as tendências políticas, e se de facto se fizeram um bom trabalho, é muito possível que ela venha a ser a próxima presidente dos Estados Unidos, depois de Joe Biden.
É este o sentimento que se vive em Washington, Pedro Bicudo?
Sim, este é um sentimento de grande expectativa, é um sentimento de que as minorias estão a crescer no seu poder político, estão a crescer do ponto de vista organizacional, e quando digo minorias a todos os níveis, à esquerda, ao centro, à direita, e portanto nós vamos viver os próximos tempos com uma afirmação cada vez maior de grupos minoritários, grupos estes que, não só do ponto de vista étnico, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, vão ter uma expressão cada vez mais linkada, e em vez de nós termos o que era tradicional, uma América de duas partes, democrata e republicano, dentro de cada uma dessas áreas estão a surgir grupos de pressão que têm de facto uma voz, uma capacidade organizativa, uma agenda cada vez mais sólida e cada vez mais apelativa para o eleitorado. Portanto, a tradição de democrata-republicano, eu creio que terá que contemplar cada vez mais estas diferentes forças políticas, económicas, sociais, dentro dessas próprias tendências democrata e republicano, mas sobretudo vamos ver grupos que antes tinham pouca expressão, agora a vir ao de cima. E para nós, luso-americanos, é extremamente importante perceber isso, porque este tempo de mudança, de empoderamento das minorias, também significa uma oportunidade para os luso-americanos.
Ótimo. Durante 4 anos, se não me engano, foste o diretor-geral da Rádio e Televisão Portuguesa nos Açores, portanto, na RTP Açores, incluindo também a rádio. Também por altura de novembro houve eleições no nosso arquipélago e houve também ali uma mudança de governo. Após 24 anos, o Partido Socialista sai do governo, entra a coligação liderada pelo PSD de José Manuel Bolieiro. Ficaste surpreendido ou nem por isso?
Fiquei, Jorge. Eu não estava à espera, de acordo com o que apontavam os estudos da audiência, as sondagens de que o Partido Socialista possivelmente venceria, mas com minoria. Não conseguiria segurar a maioria no Parlamento. O que é típico, o desgaste político acontece, eram muitos anos no poder, e portanto o que aconteceu em termos de uma vitória do Partido Socialista com depois os partidos da oposição, que têm de facto a maioria, a organizar-se e a conseguir formar governo, é no fundo uma resposta ao que aconteceu quando o Passos Coelho foi eleito a nível nacional e foi com minoria ao Parlamento, e no Parlamento acabou por ser destituído e ser um governo de coligação a tomar as rédeas do poder em Portugal. Bom, o que aconteceu a nível nacional acabou depois por ter uma cópia a nível dos Açores, e aquilo que nós estamos a viver nos Açores, de alguma maneira, é uma abertura que o Partido Socialista iniciou a nível de Portugal da República, mas que depois a oposição, e muito bem, também tirou partido do ponto de vista do jogo democrático nos Açores.
É benéfico ou não para o arquipélago?
Jorge, em democracia, a alternância democrática é sempre benéfica. Sempre que existe um regime que se perpetua por muito tempo, acaba por criar mecanismos de demasiado, o polvo cresce em tentáculos. Criam-se mecanismos de nepotismo, mecanismos de favoritismo, mecanismos de, eu diria, até de favorecimento a determinadas pessoas e determinados grupos. Ora, a democracia funciona melhor quando há alternativa. A democracia funciona quando, após um grupo que exerceu, digamos, a gestão pública, há outro, há sangue novo, independentemente da cor que este sangue terá, será mais, enfim, mais à esquerda, ou mais ao centro, ou mais à direita. O facto é que, quando nós temos mudança de poder, há um agitar, sacode-se a sociedade, sacode-se a economia, enfim, toda a vida leva uma sacudidela, e isso acaba por ter efeitos benéficos. Bom, isso é em termos do imediato. Agora, se a agenda política do governo Bolieiro terá de facto um impacto que se espera, esta é uma questão que nós teremos que aguardar para ver. São os tais 100 dias de poder, e a partir daí nós vamos começar a tentar perceber se efetivamente o novo governo tem a capacidade que prometeu aos eleitores.
Exatamente. Para já prometeu transparência, aquilo que tem feito até agora nos poucos dias que governa. Pedro Bicudo, olhando para as nossas transportadoras aéreas, a TAP e a SATA, preocupam-te a atual situação de ambas?
Bom, embora haja a tentativa de fazer parecer que a SATA e a TAP têm situações idênticas, são duas situações completamente diferentes. São duas empresas que têm trajetórias distintas, são duas empresas que têm, inclusivamente do ponto de vista da prestação de serviço público, responsabilidades distintas, são duas empresas que chegaram a uma situação financeira extremamente difícil, também com condições completamente diferentes. Agora, o facto de nós utilizarmos estas duas companhias e, até certo ponto, criarmos uma relação, eu diria, de proximidade, sobretudo nós que vivemos no estrangeiro, voar na TAP, voar na SATA, é quase que voar na nossa companhia. E o facto é que, ultimamente, sobretudo, tem havido uma liberalização que é extremamente benéfica para o cliente, para o utilizador. Ora, se eu posso voar dos Estados Unidos para Portugal, se eu posso voar dos Estados Unidos para os Açores, por preços mais vantajosos, por condições de maior garantia de horários, inclusive com a mesma segurança, não há razão nenhuma para não fazer. Portanto, eu creio que neste momento nós somos, de alguma maneira, favorecidos com a abertura do mercado. Agora, há que pensar também nos custos que terão a manutenção dessas duas empresas e até que ponto o custo-benefício será vantajoso para o contribuinte português. E separar também os custos para o contribuinte das vantagens e desvantagens para o consumidor. O contribuinte não é necessariamente o consumidor, e as responsabilidades do contribuinte não são as responsabilidades do consumidor. Nós vivemos numa economia liberalizada, mas a economia liberalizada tem também as suas prerrogativas, e é fundamental pensar em termos daquilo que é o conceito de companhia de bandeira, que é uma, enfim, um conceito que existe em aviação comercial, mas que cada vez mais começa a perder terreno, porque quanto mais liberalizado está o mercado da aviação, melhor para quem compra, melhor para quem viaja, melhor inclusivamente para o turismo.
Estamos no último dia do ano, vamos entrar em 2021 já com uma garantia, duas vacinas aprovadas para que possamos estar então prevenidos contra o coronavírus ou outro parecido. Pedro Bicudo, para já é um final de ano com alguma esperança e entrar no ano novo com alguma segurança, é isso?
Sem dúvida, Jorge, disseste muito bem, com segurança, com esperança. É importante perceber que este não é um processo que vai ter efeito imediato. As vacinas que estão a ser produzidas, embora estejam a ser feitas num sistema revolucionário, nunca na história da ciência se conseguiu produzir vacinas tão rapidamente, mas ao mesmo tempo há que vacinar a grande maioria da população. Ora, são milhões de vacinas e há, por isso mesmo, digamos, um tempo de espera. E por isso mesmo há um plano. Este plano contempla sobretudo as pessoas que estão mais diretamente expostas, as pessoas que estão em risco maior, as pessoas que têm profissões que de alguma maneira possam, digamos, ser prejudicadas com o contágio, e depois a partir daí a restante população. Eu creio que nós até à primavera vamos basicamente ter um sistema progressivo de vacinação, vamos ter um sistema que vai permitir progressivamente ter menos contágios, mas Jorge, eu não creio que antes do verão seja possível estarmos em total estabilidade, em total segurança. Agora, esperança, eu diria que a esperança é o fermento de toda a mudança, e eu tenho muita, muita esperança no próximo ano. Nós vamos abrir porque temos essa capacidade, a economia portuguesa, a economia americana, até a própria economia dos Açores, tem a capacidade de reagir com rapidez, e nós vamos reagir com rapidez. Agora, há que ter também em conta que quando o tecido económico é destruído, como aconteceu durante esta pandemia, leva mais tempo a recuperar. As empresas constroem-se tal qual como se constroem casas, as empresas constroem-se com muito trabalho, constroem-se fazendo alicerce, fazendo paredes, fazendo telhados. E, portanto, quando é destruído esse trabalho, há que recomeçar de novo. E nós não só perdemos muitas empresas, muitos postos de trabalho, nós perdemos muita capacidade de produção, de riqueza, e levará algum tempo para recuperar essa capacidade económica. Portanto, do ponto de vista da saúde, apesar de ser um sistema lento, será mais rápido do que a recuperação das empresas. Mas, em termos gerais, eu creio que nós vamos ter um ano novo de grande mudança, mas também um ano novo de grande trabalho, de expectativa, de oportunidade, e esses desafios são sempre desafios muito positivos, sobretudo para as nossas comunidades.
Pedro, mesmo a terminar, e vou deixar-te o microfone para algo mais que queiras acrescentar, o mais e o menos de 2020 na tua ótica?
Jorge, declaradamente o menos é a pandemia, que vitimou milhões de pessoas, que destruiu famílias, que destruiu, enfim, capacidade produtiva, e nós vamos viver sempre com esta cicatriz do que aconteceu no ano de 2020. Eu diria, do ponto de vista positivo, também a resposta da ciência, porque se por um lado, até do ponto de vista político, há pessoas que questionam a ciência, a verdade é que, nas horas difíceis, é a ciência, é a medicina, é a capacidade inventiva de investigação do ser humano que vem ao de cima. E eu diria que o fato mais positivo deste ano foi, sem dúvida, a descoberta de vacinas que nos vão permitir recuperar desta pandemia.
E agora, a terminar mesmo, o teu desabafo. O que é que tinhas aí escrito para falar e que não falaste?
Oxe, é quase uma ratoeira de final de ano, mas vale a pena, uma brincadeira.
Sem dúvida.
A último dia, viva a festa. Eu diria que, enfim, eu gostaria de ter falado mais sobre nós aqui, sobre a nossa vivência portuguesa-americana, sobre os nossos filhos, sobre a segunda geração, sobre os desafios que eles enfrentam. Eu tenho grande esperança nessa rapaziada nova, e tenho grande esperança nos grandes profissionais que vão saindo das universidades, que se vão afirmando nas empresas, que vão criando negócios e que vão fazendo isso com uma visão, Jorge, completamente nova. Uma visão que não é americana na totalidade, aliás, ela é na totalidade americana, mas ela é muito portuguesa. E eu vejo com muito gosto isso acontecer, eu vejo com muito gosto a segunda geração ascender ao poder do ponto de vista económico, financeiro, político, a todos os níveis, e ver jovens luso-americanos, que são o resultado da imigração que os antecedeu, mas que agora têm completo benefício de viver a América e de se afirmar neste grande país. E, portanto, eu queria desejar a todos os jovens, a todas as famílias, um ano novo muito feliz e, claro, que também a WJFT consiga continuar a inovar e que, sobretudo, após este ano de sobrevivência, consiga afirmar-se cada vez mais como um órgão de comunicação essencial para as nossas comunidades.
Pedro, muito obrigado. Na primeira crónica de 2021, iremos então focar um pouco mais naquilo que tens para explicar e também, até certo ponto, para orientar. Eu sei que nesta altura há muitos jovens que estão a terminar universidades, que estão ainda indecisos em relação ao futuro, e nada melhor do que ouvir um bom conselho.
Jorge, mais do que um bom conselho, é a verificação, é a constatação do potencial, é a constatação de que a nossa esperança começa já a dar fruto. Eu vejo aqui, no Pentágono, na Casa Branca, mesmo em Capitol Hill, no Congresso, eu vejo nos organismos do governo, eu vejo frequentemente nomes portugueses. E depois eu pergunto às pessoas, de onde é que você é? Claro, e imediatamente, muita gente da Califórnia, muita gente de Massachusetts, menos de Rhode Island, alguns de Connecticut, começam a aparecer muitos da Flórida também. Uhum. Mas é interessante ver que esta mistura luso-americana chega ao poder e está a brilhar. E é isso que me dá muita alegria, Jorge.
Sem dúvida. Pedro, para ti e para a família, um bom 2021, saúde e até para a semana.
Um grande abraço, até para a semana.